E hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre fungos. Também vamos falar sobre a AIDS. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Luiz Jorge. Ele tem um trabalho, inclusive, nas redes sociais, tentando conscientizar as pessoas sobre a importância de ficar atento às infecções. Eu quero comentar o Dr. Luiz inicialmente. Dr. Luiz, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Obrigado novamente pelo convite. Estamos à disposição para tirar dúvidas de todo mundo que precisar.
Bom, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre os fungos. Antes de começar a entrevista, você estava falando para mim que ter fungos no corpo não é nada anormal. É tranquilo, isso é comum. Mas eles podem se transformar no problema?
Justamente. Os fungos fazem parte da nossa microbiota, quer dizer, da nossa flora, como era chamada antigamente. Então todo mundo tem fungo no intestino, isso é normal, ele mora ali, ele habita ali e não causa problema nenhum. De vez em quando, ele resolve causar uma candidíase vaginal, um sapinho na boca da criança, aquele sapinho que a criança tem quando nasce, aquela pelinha branca que tem dentro da boca da criança, aquilo é sapinho, é um fungo, e aquilo ali cura fácil. O problema que a gente teve discutindo isso no Congresso Internacional que eu participei na semana passada é um fungo chamado Candida auris. Ele é um parente dessa Candida albicans que todo mundo tem. Só que ele tem uma característica muito especial, que ele é resistente a todo e qualquer tipo de antifúngico. Algumas delas, né, são resistentes a todo e qualquer tipo de antifúngico que a gente tem como opção. Então, não existe opção de tratamento para ele. Se ele resolver causar uma infecção, por mais simples que seja, não vai ter como tratar.
Isso significa que a pessoa pode, não estou querendo aí alarmar ninguém, vir a morrer por causa desse fungo.
Sim, porque além do sapinho, da candidíase vaginal, os fungos podem causar infecção de corrente sanguínea, né? Infecção generalizada. E isso é um cenário comum até em UTIs. Não se fala muito, porque se fala tanto das bactérias que os fungos acabam ficando sem espaço. Mas a pessoa pode ter uma infecção por fungo, que seria possível de tratar se ela fosse sensível, mas esse fungo ele é resistente aos antifúngicos que nós temos disponíveis. E se vier, vai ser fatal.
Agora, doutor Luiz, o senhor falou que a gente tem fungos no nosso organismo, isso é comum, isso é normal. Como é que esses fungos disparam para se transformar num problema? Como é que eles se transformam, por exemplo, nesse sapinho na boca?
Eles aproveitam de fatores locais, como, por exemplo, uma baixa de imunidade, uma pessoa que tem diabetes, isso é muito comum, ou quando a pessoa toma algum antibiótico que mata as bactérias, que são seres totalmente diferentes, os antibióticos não matam os fungos, acaba sobrando espaço para o fungo se proliferar. A gente costuma falar que a cândida é o bicho mais preguiçoso que existe. Ele só vai aparecer se não tiver outra bactéria para competir com ele. E esses fungos, eles gostam de calor, umidade e escuridão. Então, vagina da mulher, boca de criança, tudo isso é um fator que predispõe ao surgimento desse tipo de infecção. E é lógico, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas que têm HIV ou que estão fazendo quimioterapia para o câncer, têm mais possibilidade de ter uma infecção desse tipo.
Então esse ambiente que a gente está, úmido, por exemplo, ele pode ser um ambiente que contribui para a ingestão de fungos, para você ter fungos no organismo.
O tempo úmido, por exemplo, quando a gente tem uma infiltração na casa, um vazamento em casa, começa a aparecer aquela mancha preta no teto, aquilo não é água, aquilo é fungo. A água estava ali, lógico, e o fungo se proliferou. Então casa que tem muito bolor, casa que fica muito embolorada, que tem essas manchas pretas, tem uma quantidade de fungo muito grande. É um fungo diferente, tá? Não é um fungo cândida. Mas o fungo, ele gosta muito da umidade. Aí a pessoa que tem um problema respiratório, a pessoa que é alérgica, ela vai acabar desenvolvendo alergia a isso também. Isso é realmente preocupante, porque a gente não tem como fazer um controle na casa da pessoa também. A gente tem que dar o remédio, mas pedir, ó, tem que cuidar dessa infiltração que você tem no telhado, tem que manter o ambiente bem seco, arejado. Maringá ainda que não está numa situação muito pior, mas tem cidades no interior do Rio Grande do Sul que tem uma, principalmente Pelotas, né? Pelotas é uma cidade muito úmida, né? Ela foi construída num banhado, né, como eles chamam lá. Então é uma cidade onde tem uma grande quantidade de pessoas com problema respiratório. Isso é decorrente dos fungos também.
Você está falando que os fungos, o cândida, por exemplo, é a questão de imunidade baixa que ele acaba provocando algum tipo de doença. Tem como se reverter isso? Quer dizer, como é que eu vou tratar desse fungo ou eu vou tratar da imunidade? Como é que eu resolvo o problema?
Normalmente a gente procura alguma coisa na imunidade da pessoa. Algumas infecções, por exemplo, micoses de unha, micoses de pele, elas são um marcador de uma infecção por HIV, por exemplo. A pessoa que tem HIV tem imunidade baixa, o primeiro sintoma que ela pode ter é uma candidíase, uma micose de unha, uma candidíase na boca. Tudo isso são dicas que o organismo da pessoa está dando para a gente procurar. E principalmente se a pessoa tiver com um problema mais sério, por exemplo, já fazendo quimioterapia e tudo mais, aí a gente não pode ficar esperando aparecer, porque quando aparecer pode ser tarde demais.
Aí envolve alimentação, por exemplo, também, quer dizer, você tem que ter uma vida saudável, você tem que ter uma saúde bastante equilibrada para evitar que esses fungos reajam e se transformem num problema.
Também, há algumas deficiências vitamínicas e deficiências de complemento, por exemplo, podem realmente causar uma predisposição ao surgimento de infecções fúngicas.
Aí é fazer um exame de sangue e tentar detectar isso. Como é que se faz o exame? Como é que a gente pode detectar se a gente está disponível para um fungo desse se transformar num problema?
É difícil a gente... Existem exames, né? Eu costumo fazer esse tipo de avaliação no consultório, mas a gente está um pouco limitado, né? Não existem muitos exames disponíveis e quando eles estão disponíveis, as alterações são muito sutis e variadas. Então, você colhe o exame hoje, está normal, ele pode estar alterado amanhã, porque a pessoa tem aquela sua avaliação diária. O que a gente costuma fazer é o seguinte, a pessoa tem imunidade baixa por três fatores principais. Primeiro, ela nasceu com problema de imunidade. Segundo, ela desenvolveu durante a vida por causa de uma doença, como diabetes, como HIV, ou se está tomando uma quimioterapia. E o terceiro, ela pode desenvolver uma queda de imunidade transitória por causa de um estresse. Então, eu canso de ver, por exemplo, aí nós vamos falar de infecção viral, mas herpes estoura na boca ou nos genitais quando a pessoa está com a imunidade baixa. A pessoa pode ter esse tipo de manifestação numa véspera de casamento. Eu já cansei de atender noiva de quarta, quinta-feira, vai casar no sábado, está estressada, né? Uhum. Ou quando você passa por um problema no trabalho, um caso de morte ou doença na família, a imunidade cai mesmo, a gente fica mais suscetível a essas infecções.
Então, significa que existe aí, o que o senhor falou de uma questão de hereditária, você pode ter esse tipo de problema? A pessoa pode nascer com essa...
Pode, são as chamadas imunodeficiências primárias, uhum. Né? E normalmente são as mais graves. Tem casos gravíssimos aí que a gente acaba vendo de vez em quando, né? Alguns casos até com óbito, como já aconteceu recentemente, mas são situações que a gente não consegue adivinhar, né? O organismo dá as dicas, né? É pessoa que fica doente com muita frequência, sinusite, pneumonias de repetição, aquela criança que não está crescendo bem, aquele adulto que toda hora está doente, que passa num plantão e fala que é uma sinusite, ou que está com alergia, alguma coisa em excesso. Tem que ser procurado, né? Não basta taxar a pessoa como se ela tem imunidade baixa. Tem que procurar, ver se tem algum problema específico, e algumas delas têm tratamentos. Então, se você fizer o tratamento, você pode ter uma qualidade de vida boa.
Então, você tem que se conhecer. Muita gente não se conhece e acaba não tratando disso.
Justamente, tem que procurar, né? A gente costuma fazer esse tipo de avaliação e nos casos em que a gente detecta, tem alguns tratamentos que dá para fazer. Infelizmente, nessa área, a medicina não está tão avançada quanto a gente gostaria, mas podemos tentar realizar um tratamento naqueles casos em que tiver imunodeficiência comprovada para tentar melhorar, né? Daí já é um papel do imunologista.
Entendi. Aí quando a gente fala, por exemplo, da forma como as pessoas tratam dos seus problemas, das suas doenças, nós podemos criar um ambiente mais favorável ainda para os fungos? O senhor falou que existem fungos normalmente no nosso organismo, mas conforme a gente toma antibióticos, por exemplo, alguns tipos de medicamento, a gente vai deixando o pior vivo e vai matando aquele que não é tão nocivo assim.
O antibiótico ele tem que ser utilizado com muito cuidado, né? A gente perdeu muitos antibióticos, né, pela resistência, as bactérias já não respondem mais a eles, porque no passado se utilizou demais, se utilizava sem necessidade. Qualquer antibiótico vai dar algum efeito colateral e talvez o pior dele seja o desenvolvimento de resistência bacteriana e a gente acaba ficando refém de medicação endovenosa, muito cara. E pode chegar um caso que a gente não tem realmente o que fazer o tratamento. Eu faço mestrado na UEM, o nosso grupo de pesquisa estuda justamente a resistência bacteriana, e a minha tese de mestrado é sobre aquela bactéria KPC, uhum. Aquela superbactéria, né, como se falava nos programas de domingo aí, e que não tem uma opção de tratamento. E a minha linha de pesquisa é tentar juntar dois antibióticos, um deles é da década de 50, para uhum. Tentar... evitar que essa infecção dissemine. E a gente, graças a Deus, tem tido bons resultados aí. Quem sabe ano que vem já vira uma publicação científica também.
E aí talvez isso possa chegar ao mercado. Essa mistura dos medicamentos, a gente pode fazer isso como remédio?
Na verdade,
já existe.
Já existe, né? A gente, o que a gente não tem é uma evidência científica de que essa associação funciona. E nós estamos tentando descobrir essa evidência para publicar numa revista científica e os outros médicos poderem ver, ó, realmente desse jeito funciona, desse jeito que o Dr. Luiz Jorge faz funciona. Vamos fazer também.
Então significa que existem pesquisas hoje preocupadas com essa questão das epidemias, das contaminações e essa questão do fungo em especial. E as pessoas, como é que elas podem prevenir? Você está falando da alimentação, a gente tem fungo para todo lado, uhum. Né? E em alguns momentos a gente tem o fungo dentro de nós mesmo. Como é que a gente pode controlar para não despertar? Ou seja, como é que a gente pode ter uma certa capacidade de poder evitar problemas mais graves?
É, as pessoas podem evitar isso, assim, evitar de estar usando antibióticos sem necessidade. Nas mulheres, principalmente por causa da candidíase vaginal, se ela tiver uma candidíase de repetição, procurar o seu ginecologista e ver qual é o motivo que está acontecendo. Existem alguns tratamentos muito simples, que é apenas mudando o pH da vagina, utilizando medicamento que muda o pH sem nenhum tratamento, assim, ele já atrapalha a proliferação do fungo, né? E, obviamente, é evitar o estresse, o que é meio difícil hoje em dia, mas se conseguir evitar o estresse já ajuda bastante.
A nossa ouvinte Juliana falava exatamente sobre o pH, ela pergunta isso, eu já acabou de responder. Obrigado, Juliana, pela sua pergunta. Você pode participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD44998779550. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, depois do repórter CBN, com o segundo bloco do CBN Saúde.